Ex-ministro da Educação é solto e Polícia Federal abre apuração de possível interferência na operação que levou à prisão. Menina de 11 anos estuprada em Santa Catarina consegue realizar aborto após ser impedida de fazer o procedimento. Chega a 59 total de mortes por dengue no Rio Grande do Sul em 2022.
Correspondente Gaúcha. Marcela Punk.
Muito boa noite, 6 horas 51 minutos, tempo instável em Porto Alegre, agora faz 14 graus na capital. A Polícia Federal anunciou a abertura de um procedimento interno para apurar a possível interferência na operação que levou à prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro.
O delegado da Polícia Federal, Bruno Calandrini, declarou em carta enviada à equipe da Operação Acesso Pago que uma ordem superior impediu a transferência do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, para Brasília. Em razão disso, a Polícia Federal já anunciou que vai abrir um procedimento interno para apurar boatos relacionados a uma possível interferência nessa operação que levou à prisão ontem do ex-ministro e mais pastores. Em nota emitida hoje, a corporação não esclarece o que seria essa possível interferência, mas fala em garantia da autonomia e independência funcional da categoria. O delegado, Bruno Calandrini, chegou a citar que foram concedidas ao ex-ministro honrarias não existentes na lei. Para a Rádio Gaúcha, Samantha Klein.
Após decisão da Justiça, o ex-ministro Milton Ribeiro foi liberado nesta tarde da Superintendência da Polícia Federal. Ele foi preso ontem em operação da Polícia Federal contra esquema que favorecia determinadas cidades na liberação de recursos da educação. Segundo a investigação, foi criado um gabinete paralelo dentro do MEC para priorizar liberação de recursos a prefeituras mais próximas dos líderes religiosos envolvidos e até a cobrança de propina.
Tempo.
Temperatura de 14 graus em Porto Alegre e em Santa Maria, 13 graus em Caxias do Sul, em Pelotas e em Rio Grande. A instabilidade começa a perder força sobre o Rio Grande do Sul amanhã. Apenas a fronteira oeste deve ter tempo firme. Nas demais regiões, o dia será marcado por pancadas de chuva intercaladas com períodos de céu encoberto. As maiores temperaturas do dia giram em torno dos 16 graus. Os rios Caí e Taquari subiram e atingiram cotas de inundação nesta quinta-feira. Não há ainda relatos de casas alagadas, mas as ruas de regiões ribeirinhas ficaram tomadas pela água. O rio Taquari, em Lajeado e em Estrela, ultrapassou a marca de 19 metros durante a manhã. O rio Caí chegou a 10 metros. Nas medições feitas durante a tarde, porém, os rios estabilizaram. A Defesa Civil segue em alerta devido às chuvas fortes que caíram na noite dessa quarta-feira nos campos de cima da serra, região acima dos vales. Na fronteira oeste, a travessia de balsa pelo rio Uruguai está suspensa, também devido à cheia do rio em Porto Mauá e Vicente Dutra. A Prefeitura de Vacaria vai decretar situação de emergência devido à queda de granizo registrada na noite de ontem. O número de afetados passa de 1.500. A contabilização foi divulgada hoje pela Defesa Civil. O estoque de telhas na Prefeitura se esgotou. Também existe dificuldade para encontrar lona. Os atingidos também precisam de roupas e de cobertores. Ainda nesta edição, ex-diretor da empresa Gaúcha de Rodovias tem prisão revogada. Após aprovação de novo cálculo da tarifa, permissionários querem ampliar de R$ 7 para R$ 8 a tarifa da lotação na capital.
Trânsito.
A BR-116 tem pontos de lentidão rumo ao interior em Canoas, Esteio e depois junto à Ponte dos Sinos em São Leopoldo. Não há informação de acidentes no trecho, apenas o fluxo intenso do horário. Em Porto Alegre, o movimento pela Freeway flui bem em direção a Gravataí, entre a Ponte do Guaíba e o posto da Polícia Rodoviária Federal, mas encontra movimento carregado perto do acesso para Assis Brasil. Castelo Branco com retenção apenas na volta da rodoviária e velocidade reduzida até a entrada para Sertório. Alerta ainda de acidente na Protásio Alves, sentido centro-bairro, após a Saturnino de Brito, com lentidão no local. Venceslau Escobar também carregada a partir da Pereira Passos, só melhorando já na Coronel Marcos. com o trânsito. Leandro Rodrigues.
Após a aprovação de novo cálculo da tarifa, os permissionários querem ampliar de R$ 7 para R$ 8 a passagem da lotação em Porto Alegre. A proposta aprovada na Câmara de Vereadores nesta quarta-feira permitirá apenas que os permissionários da modalidade mantenham ou aumentem o valor cobrado. Assim que sancionada a lei, a Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação pretende pedir o aumento. As lotações poderão fazer tarifas indefinidamente mais caras que os ônibus, se autorizados pela EPTC. Agora em Porto Alegre, 14 graus, 6 horas 56 minutos. Júri pelo assassinato de adolescente em saída de festa há 7 anos será encerrado amanhã em Charqueadas.
Será retomado amanhã, uma hora mais cedo, às 8 horas da manhã, o júri pelo assassinato de Ronei Faleiro Júnior, de 17 anos. Três réus são julgados aqui no Fórum de Charqueadas. Na tarde de hoje, os três réus foram interrogados. Um deles, Peterson Patrick Silveira Oliveira, de 26 anos, admitiu ter agredido o adolescente com uma garrafa. Ele disse ter dado 2 a 3 golpes na cabeça de Ronei Júnior. Neste momento, a mãe do adolescente chegou a deixar a sala de audiências abalada e precisou de atendimento médico. Amanhã, o júri será retomado com os debates entre o Ministério Público e as defesas, o que pode levar até 9 horas. A previsão é de que até o fim do dia, os jurados decidam se os réus são culpados ou não por este crime. Do Fórum de Charqueadas, Letícia Mendes.
O Ministério Público Federal informou no começo da tarde de hoje que a menina de 11 anos, impedida de fazer aborto após estupro em Santa Catarina, conseguiu fazer o procedimento de interrupção da gestação. De acordo com o órgão, o aborto legal foi feito ontem. O Ministério Público Federal havia recomendado que o Hospital Universitário Polidoro Hernani de Santiago, da Universidade Federal de Santa Catarina, realizasse o procedimento nos casos autorizados por lei, independentemente de autorização judicial, idade gestacional ou tamanho do feto. A criança descobriu a gestação quando tinha 22 semanas, foi impedida de realizar o procedimento e chegou a ser levada a um abrigo. Uma decisão da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou hoje a revogação da prisão preventiva do ex-diretor da empresa gaúcha de rodovias, Marcelo Gazen. Detido desde o último dia 14, Gazen foi alvo de uma operação que investiga supostas irregularidades em contratos da empresa estatal que ele dirigiu entre abril de 2021 e janeiro de 2022. A decisão estabelece a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas. O Ministério Público informou que vai recorrer da decisão. Em instantes, sede do Instituto de Educação Flores da Cunha completa 15 dias sem luz.
Fique atento.
Será aberta amanhã em Porto Alegre a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para todas as pessoas com idade a partir dos 55 anos. Elas precisam estar vacinadas com a terceira até 24 de fevereiro. A vacinação para crianças de 5 a 11 anos vai ocorrer em 26 unidades de saúde, sendo 9 com atendimento até as 9 da noite. A vacinação para a população a partir dos 12 anos ocorre no shopping João Pessoa e em 36 pontos da cidade. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou hoje mais 2 óbitos em decorrência de complicações da dengue neste ano e o total de mortes chega a 59 casos. As vítimas fatais eram moradores de Rondinha e de Uruguaiana. Ainda que as últimas semanas tenham sido de redução no total de infecções, 2022 já registra quase 46 mil casos e outras 11.230 notificações em investigação. A Secretaria alerta que a prevenção deve continuar sendo feita através da eliminação dos locais com água parada, onde o mosquito Aedes aegypti se reproduz. Tanto em relação aos óbitos quanto aos casos, os registros de 2022 são os maiores da série histórica da dengue para o estado. O ano passado encerrou com 10.500 casos e 11 óbitos. A sede do Instituto Flores da Cunha, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, está sem luz há 2 semanas depois que cabos de energia foram furtados. Com isso, aulas estão sendo ministradas em horário reduzido, começando mais tarde e terminando mais cedo para aproveitar a iluminação natural. Ao todo, a sede do bairro Rio Branco atende a 650 crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio. O governo informa que há necessidade de um novo projeto elétrico e que a Secretaria de Obras já fez a vistoria e está elaborando orçamento. Saiba mais em GZH. A próxima edição do Correspondente Gaúcha será amanhã, às 8 horas da manhã. Uma boa noite.